Domingo passado nós tivemos dois momentos para apresentar duas crianças aqui. Hoje nós vamos ter mais um momento com esse. Enquanto eu chamo aqui a família da Márcia, Daniel, a Luísa, a Silmilda, a Lucinda, o Marco, o pastor Marco e a Maria do Carmo, que vão fazer essa apresentação. Enquanto eles vão vindo, eu quero que você preste atenção em dois avisos que a Leni pediu que eu passasse para você. Então, o primeiro aviso que a Leni pediu para passar em relação ao culto de quarta-feira. A maioria não vem, mas é bom avisar. Não haverá culto na quarta-feira agora, dia 23, e nem no dia 30. É isso? 23 e 30. Não haverá culto quarta-feira. Volta na primeira quarta de janeiro. Segundo aviso que ela pediu para passar, que vai haver o Réveillon dia 31 na casa dela. Então, se você deseja passar o Réveillon junto da família lá na casa do pastor Paulo e da Leni, você está convidado, desde que você dê o nome para ela hoje, e como família você leve um prato de carne, frango ou carne, né? Carne de frango ou carne de boi, de vaca, ou uma sobremesa e um refrigerante, mas não pode deixar de dar o nome para ela hoje, tem que passar, eu vou, tá bom? Então, você está convidado, como igreja, passar aqui para o pastor Marco.
Glória a Deus. Quem lembra de mim? Mas tem muitas caras novinhas aqui, viu? Que bênção. E também acabou o Campeonato Brasileiro, e cadê o povo? Acabou, né? Glória a Deus, é uma alegria estar aqui para justamente fazer essa apresentação, porque não simplesmente vim fazer uma oração, isso é uma coisa fácil e a gente pode fazer em qualquer lugar, não precisa fazer aqui, porque você está com o seu coração, onde dois ou mais estiverem, apresentando como eu fiz isso, lá a primeira vez, eu e a Maria do Carmo, como pegamos o Daniel no braço ali na maternidade, nós já colocamos e apresentamos e consagramos o Daniel a primícia. Não foi assim tão rápido que o médico pegou primeiro. Mas depois apresentamos e colocamos nas mãos do Senhor. E não tem melhor mão para a gente colocar as nossas tudo, os nossos bens, a nossa saúde, a nossa família, né? O nosso dinheiro, como fizemos agora aqui, né? As primícias, viemos colocar diante de Deus o fruto daquilo que Ele deu durante o mês, durante a semana, durante o dia, não sei, mas não tem coisa melhor de nós colocarmos diante do Senhor aquilo que nós ganhamos e aquilo que é precioso, aquilo que é de valor. E a Márcia tem uma história para mim, né? Essa família tem algo que existe uma grande honra, e por isso que eu vejo a bênção de Deus sobre a vida da Márcia, da família, da Márcia, do Wilson, né, vindo do seu Milton, da dona Lucinda, porque é uma honra deles para comigo, naquilo que foi um início que buscamos em oração, em choro, muitas vezes tentando desistir, não acreditando mais, e sempre ali quando ela não acreditava, eu, a Maria do Carmo e muitos outros, está aqui a Ana Paula, está o Milton, aonde a gente sonhava com ela, né? E hoje ver a Márcia que com esses dois filhos, realmente é uma tremenda alegria. Eu quero ler aqui uma passagem que diz assim, em Hebreus, você pode acompanhar comigo aí em Hebreus 10? Porque também, até o meu irmão tinha convidado para ministrar aqui, trazer a palavra, mas não foi dessa vez, mas tem algo que Deus tem colocado no meu coração sobre motivação. E o que é motivação? Né? Motivação sempre é o fruto, é aquilo que você vai trabalhar para colher. Então, o que motiva você trabalhar, o que motiva você estudar, é algo que você enxerga lá na frente. Né? E aqui nessa passagem fala muito claramente sobre isso. No verso 35 diz assim: Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quer dizer, muito choro, muitas orações, muita paciência. Depois de tudo isso, vem uma promessa. Você vai alcançar se você não desistir. Se você, sabe, falar não, não é para mim. Está demorando muito. Mas dessa aqui, na experiência com a Márcia, é isso. Quanto tempo foi de oração, quanto tempo de sonho, quanto tempo de choro, e agora estamos aqui apresentando. Pode tardar, pode demorar, mas não fale. Isso eu quero colocar para vocês. Eu não sei qual é a sua expectativa para o ano de 2010. O Mário disse aqui muitas bênçãos, e eu também, se fosse falar aqui, o Paulo ia ficar lá já com o cartazinho, vamos, 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 que tem a pregação. Muitas vitórias, não só na minha vida, mas como na igreja de Alphaville, 3 anos ali, quantas bênçãos, quantas vitórias, quanto testemunho. Mas eu quero dizer também quanto choro, quantas orações. E a gente vê que a gente vai semeando, e uma hora na plenitude, porque tudo se fez formoso no tempo, né? Tudo é formoso diante de Deus, no tempo certo vem a bênção. Então a palavra que eu quero deixar para você aqui, antes de nós estarmos orando, entregando o Daniel nas mãos do Senhor, para cuidar de geração em geração, eu quero dizer algo para você, que em João 16, você já deve ter escutado essa palavra há muito tempo, e muitas vezes. Ali Jesus vem instruindo os seus discípulos antes dele fazer a oração, a última oração. Ele fala assim: no mundo tereis aflições. Ele alertou todos os discípulos que nós teríamos aflições. Mas depois ele fala: peraí, olha, vou te dar agora a novidade. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então eu quero dizer que com Jesus nós somos mais do que vencedores. E isso não é um jargão evangélico, é promessa. Amém? Então eu não sei o que você está passando, como foi seu ano, mas eu quero deixar essa palavra para você, para 2010. Tenha motivação em realizar, em conquistar, porque você vai ter luta, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Então nós vamos aqui apresentar. Quer falar alguma coisa, Márcio? Isso aqui é ao vivo, pode errar, pode. Não quer? Seu Milton? Não? Wilson? Ninguém quer falar? Então, Márcio, pega você. Vamos ficar em pé? Isso também tem algo de muito poder. Como disse o pastor Paulo ontem aqui no CRE, ele não poderia deixar de falar, e eu também não posso deixar de falar. Mas ontem também havia alegria no meu coração de ver o fruto, porque eu trabalhei 7 anos no CRE, e aquela formatura vendo as criancinhas que entraram se formando, e você fala: puxa, eu tenho aí uma parte. Eu tenho algo aqui que foi colocado à minha mão, as orações, os conselhos com os pais. É muito gratificante você ver o fruto. Amém? Então eu quero que você, nesse momento, abençoe, porque tanto Daniel como a Luísa foram gerados para Deus. Foram gerados para a obra. Aqui pode ter um grande pastor, uma grande missionária, um grande profissional para o reino de Deus. Amém? Então declare palavra de bênção, de vida. e vitória sobre o Daniel e sobre a Luísa. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso, tão gratificante, de estarmos aqui, Senhor, vendo o fruto, Senhor, de aqueles que acreditaram na tua promessa. Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir. Quando o Senhor promete, o Senhor realiza, o Senhor executa, o Senhor não engana, na sua boca não há mentira, na sua boca há verdade. E quando o Senhor fala, tudo se faz, tudo se fez, formoso ao seu tempo. E aqui está, Senhor, nós estamos apresentando, entregando nas tuas mãos, Senhor, a vida do Daniel. Que o Senhor receba ele mais uma vez agora, Deus. Que o Senhor derrama sobre ele a tua porção. Derrama, Senhor, o teu óleo precioso, Senhor, de alegria, Senhor, por onde ele for. Senhor, que ele seja um instrumento teu, Senhor, aqui nessa terra. Senhor, daqui 10 anos, daqui 15 anos, Senhor, nessa geração corrompida, que ele seja a luz do teu evangelho, Senhor, junto com a sua irmã, junto com o pai, com a mãe, Senhor, que eles possam ser uma casa, Senhor, que realmente ilumina a redondeza, uma casa onde glorifica o teu nome. Guarda, Senhor, o entrar e o sair de cada um desta família. Guarda o deitar e o levantar, Senhor. E que eles possam, Senhor, com temor ao Senhor, ensinar essas crianças no teu caminho. Porque, Senhor, nós sabemos, papai, que vale a pena acreditar em tudo que o Senhor tem ensinado, Deus. Pode tardar, pode demorar, mas o Senhor não falha. Senhor, essas crianças, essa geração é Tua, Senhor. Usa conforme o Senhor quiser, usa no tempo certo e guarda, Senhor, de todo mal, da contaminação deste mundo, da podridão, Senhor, deste mundo. Senhor, que eles sejam puros, puros, em nome de Jesus. Amém. Olha o sorriso. Amém? Glória a Deus.
Eu esqueci de dar um aviso, e vou dar agora, vou complementar esse aviso, porque talvez muitos de nós vamos ter um Natal aí, por mais dificuldade que nós temos, uma ceia boa. E se você for lá na casa da Leni, então vai ter uma ceia muito melhor, lá todo mundo compartilhando uma boa mesa e tal. Mas alguns, que talvez não estejam aqui, talvez nem o básico tenham, por falta do arroz, do feijão. Então eu queria fazer um desafio para você aqui que me veio aqui agora. O Zé Paulo pediu para dar um aviso, mas eu vou mudar o aviso. Que tal a gente trazer no domingo que vem ainda, último culto do ano, do domingo aqui, a gente fazer, não de trazer um alimento, mas se cada um de nós ou cada família pudesse trazer uma cesta básica comprada em supermercado e trouxesse aqui no domingo que vem. Lanço esse desafio para você aí, se você quiser. A gente enche ali de algumas cestas básicas para domingo. Se você não puder, traga o seu alimento mesmo. Mas quem puder, se você puder comprar uma cesta básica e trazer ela pronta, acho que não vai deixar a gente mais pobre, não. Mas vai enriquecer alguns que não tem nada. Amém? Muito bem. Toda vez que eu vou pregar, eu vibro muito. Porque não é... Eu luto às vezes para não pregar. Porque eu quero ter a certeza que Deus quer que eu fale. Mas quando eu venho e Deus fala, aí eu fico... Vou falar uma coisa aqui, pra... não vai te escandalizar não, né? Quando a gente era criança e acreditava em Papai Noel, ficava aquela ansiedade, aquela coisa... Então eu fico vibrando porque eu quero passar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu estou dessa forma aqui agora. Vibrando para passar para você aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero que você entre nessa vibração, não no sentido mal da palavra, mas no sentido bom da palavra. Então eu queria fazer como toda vez eu faço. É um ato meio religioso, mas totalmente necessário. E a gente agora, a gente já teve aviso, já teve dízimo, teve louvor, tarará, mas eu queria agora preparar você para receber a palavra. Ah, mas eu já estou preparado, então vamos preparar mais ainda. Porque a dona Marta estava ouvindo no lugar onde estava sendo pregada a palavra, mas ela estava tão ansiosa que ela deixou escapar a boa parte. Sabe quem é a Dona Marta? Irmã da Dona Maria. Então, às vezes, nós estamos que nem a Dona Marta. Estamos aqui, estamos sentados no lugar que Jesus está, mas estamos tão ansiosos, porque deixamos alguns problemas para resolver, algumas situações para tomar decisões depois, alguns pepinos grandes, pepinos pequenos, abacaxis, enfim. E que você está aqui, mas Jesus está falando e você não está... Está que nem Marta, que nem a Dona Marta. Então eu queria que você fechasse os olhinhos um pouco aí, se você quiser. E queria que você agora colocasse toda a tua ansiedade. O Salmo 72, 12 diz assim: eu não queria que ninguém conversasse aqui agora, por gentileza. Se você quiser conversar, você tem toda a liberdade. Mas lá, aqui deixa Deus falar com você. Salmo 72 diz assim: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Ele livrará. Pai amado, Pai querido, nós colocamos diante da tua presença as nossas vidas agora. Queremos receber a tua palavra, o teu alimento, o teu pão que desce do céu. Senhor, tem que ser o Senhor que faça, porque a tua palavra diz que nós devemos diminuir e que o Senhor cresça. Então, Senhor, toda a expectativa humana cai por terra, mas que a expectativa seja que Deus vá falar conosco nessa noite. Então, tudo aquilo que nos impede, toda a inquietação, toda a perturbação, toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o temor, toda a dúvida, toda a inquietação, Senhor, cai por terra agora, e que a tua paz, que excede o nosso entendimento, possa tomar conta de nós, possa, Senhor, nos trazer tranquilidade, para que a tua voz, para que a tua semente que vai ser lançada, caia numa terra fértil e ela possa produzir o fruto ao seu tempo da plenitude. E possamos colher frutos que alegrem o nosso coração. Pai amado, eu te louvo por esse tempo, por essa oportunidade, Pai. E que o Senhor possa aqui nesta noite ministrar aos nossos corações. Graças te damos, Senhor. Porque a tua palavra diz que é um coração arrependido, um espírito quebrantado, tu não desprezarás. Então toma nos teus braços, toma no teu colo, toma as tuas mãos, cada um de nós aqui, Senhor, porque a tua palavra diz que ele livrará, o Senhor livrará o necessitado, e nós somos necessitados mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor aí, por gentileza. Depois, se tiver uma aguinha fresca aí, se vocês quiserem trazer aqui, seria legal. A gente vai fazer vários momentos de oração aqui hoje, no final da palavra, e depois da palavra, um outro momento especial, se der tempo. Mas eu queria começar aqui, como é Natal, eu queria começar aqui dando um presente. Eu trouxe uma sacolinha aqui, eu quero dar um presente. Mas como eu não tenho recurso para dar presente para todos que estão presentes, eu tive que adotar um critério que não é dos melhores, mas é um critério. Então, ontem nós tivemos aqui uma festa e todas as cadeiras estavam empilhadas aqui. Em uma delas, você... Calma. Você nem vai precisar levantar, fica tranquilo. Em uma delas, tem um papelzinho, na sua cadeira tem um bracinho, tem um vão embaixo da cadeira, né? Se você passar o vão aí embaixo da cadeira, o dedo aí, sem precisar levantar, do seu lado direito e esquerdo, talvez tenha um papelzinho grudado nela aí, vamos ver. E aí? Olha, tem gente já apelando para outras cadeiras. A cadeira está vazia, é tua, irmão. Toma posse. Tudo posso nas cadeiras que estão vazias. Toma posse aí, meu irmão. Aê, aplauda ao Senhor aí. Achou. Isso aqui é que nem promoção. Achou, ganhou. Promoção relâmpago. Um presente para você, Pati. Deixa eu ver se eu tenho o número. Pera aí. Vai que ela falsificou aqui. Isso é que nem aquelas marcas, tem que estar assinado. Achou, ganhou. Glória a Deus, aplauda a Pati aí, em nome de Jesus. Não, não põe nada ainda. Ah, põe aqui, põe o cartazinho. Oh, vocês estão atrasados. Calma. Engraçado, né? Esse presente é muito legal. Por outro lado, ele é injusto, porque eu contentei um e desagradei um outro. Porque ela ganhou, ela ficou feliz, ganhou um cookie, né? E ficou feliz, mas você não ganhou. Então, nós humanos, o máximo que podemos fazer é ter uma justiça limitada. Mas nós recebemos um presente que foi para todo mundo. Um presente que não fez acepção. Um presente que nos foi dado. Está em João 3,16. Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse presente é o que você está comemorando nesse Natal. Então eu quero começar desenhando para você. Essa arvorezinha é conhecida sua aí? Essa é a árvore da igreja, o símbolo da igreja. Então eu quero desejar para você, como igreja, como liderança, como pastores aqui, um feliz Natal desde já. Se não der tempo no fim, você já está felizardo com o Natal aí, em nome de Jesus. Amém? Aplauda aí o Senhor que nasceu para nos abençoar. E aí, Pato, depois se quiser, você racha aí com eles, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus me colocou essa brincadeira no coração, hoje de manhã aconteceu uma coisa interessante. Eu senti no coração, não estava previsto isso, mas eu senti, eu falei, vou dar um presente para quem for sorteado. Vou dar um presente. Passamos lá no supermercado e comprei esse presente. Senti no coração e passei lá e comprei. Falei para a Beth, vamos comprar um presentinho que eu quero abençoar uma vida lá. Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? Aí eu fui, passei no mercado. Antes de passar, já estava com a intenção no coração. Toco o telefone lá em casa e falo, ó, desce, preciso falar com você. Aí eu desci na portaria do prédio. Era um irmão que me trouxe um montão de coisa. Aí eu chegando aqui, um outro irmão falou assim, tem um presente para você. Me deu um presente também aqui na hora que eu cheguei. São coincidências de Deus, para que Deus sabe ler o nosso coração. Seja disposto a dar, seja disposto a doar-se, seja disposto, põe na tua agenda. Se você falasse, a semana que vem você vai receber uma cesta básica, talvez você anotasse no teu Outlook, na tua agenda. Mas trazer, talvez você esqueça. Agende aí, quero trazer, por prazer, por gozo e não por obrigação. Mas que o Senhor seja o grande presente nas nossas vidas nesse ano que vai começar. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Muito bem. Fique bem atento aí, abre os teus olhos, os teus ouvidos, que Deus quer cutucar você nessa cadeira, nessa noite aí, em nome de Jesus. Ou nas muretas também, Ele quer cutucar você. Mas cuidado para não cair, Carlão. Fique esperto aí. Você já perdeu alguma coisa preciosa? Quem perde alguma coisa preciosa, não descansa enquanto não acha. Por que que ela gritou? Achei, achei, achei. Bom, é um presente, deve ser precioso. Mal sabia ela que era um cookie. Mal sabia ela que era o que ia ganhar. Mas só porque ela achou alguma coisa. E se eu falasse, ó, você vai ganhar um Deus te abençoe. Ah, amém, aleluia, achei. Ela gritou, achei. Então, a gente, quando perde algo precioso, quando encontra, a gente vibra. Alguém já perdeu as chaves do carro? As chaves da casa? Os documentos? Algum documento importante você já perdeu? Dá um desespero. Você já perdeu um talão de cheque, um cartão de crédito? Você já perdeu uma nota de 50? Você nunca teve, quanto mais perder. Não, estou brincando, já teve sim. Já perdeu uma nota de 50? Já perdeu? Tem gente que perde o seu cachorro, seu gato, fica desesperado. Já perdeu o filho no shopping, no aeroporto? Meu irmão, enquanto você não achar, você morre, você dá um ataque, dá um desespero. Quando achamos essas coisas, nós ficamos que nem a Paty. Achei, achei, achei. É felicidade. Achei. Você acha que alguém ficaria preocupado quando perde alguma coisa sem importância? Você já ouviu alguém ficar descabelado? Alguém ficar sem dormir, desesperado, porque falei, e aí, o que você tem? Você está, não, perdi uma nota de 10, uma moeda de 10 centavos. Não acho, não acho. Ah, não estou dormindo. Você já viu alguém perder uma moeda de 10 centavos e não dormir? Perdi minha caneta Bic, novinha, comprei ontem, não acho aquela caneta. Se fosse uma Montblanc, tudo bem, mas uma Bic. Puxa vida, perdi o jornal de ontem, nem li todas as notícias, perdi, não acho. Alguém fica desesperado por essas coisas? Não. Quando perdemos algo precioso para nós, queremos procurar a todo custo. Reviramos tudo para achar, para encontrar. E não descansamos enquanto não achamos. É isso ou não é? Deixa eu tomar uma aqui. Uma água. Você já estava pensando mal. Para resolver isso, existe até um setor. Em correios, em empresas. Como é que chama esse setor? Achados e perdidos. Na minha concepção, devia ser o inverso. Perdidos e achados, né? Porque se achados e perdidos, ia ser perdidos e achados. Mas tudo bem. Diz a convenção que é achados e perdidos. Para que é esse setor? Olha, eu perdi minha moeda de 10 centavos e vim aqui ver se eu acho. Setor é para quem perdeu algo precioso, de valor para a pessoa, vá lá e tente revirar até achar de novo. Não é para isso que ele serve? Você já ouviu essa frase, ou já falou essa frase? Achei aquilo que estava procurando. Já falou isso? Achei a roupa que queria. Mulheres. Bem, achei a roupa que queria. Custa muito barato. Deu uma enganadinha, mas tudo bem, né? Achei a casa dos meus sonhos. Achei o carro que eu queria comprar. Ó, essa aqui, nesses dias é assim. Você dá um glória a Deus três vezes se você achar isso aqui. Achei uma vaga no shopping. Você fala, aleluia, aleluia, aleluia. Achei uma vaga no shopping. Achei os documentos. Achei meu cachorrinho. Isso aconteceu comigo várias vezes. Sai do culto, às vezes, morrendo de fome. Chega, troca rápido, põe o pijama, toma um banho, abre a geladeira. Achei alguma coisa para comer. Porque é horrível você chegar lá e não achar nada na geladeira. Já aconteceu também comigo, não achar nada que te agrade. Agora, para os apaixonados. Respira fundo. Achei. Tem alguns aqui que eu já até sabia essa frase aqui. Ó. Achei a mulher da minha vida. Achei o homem da minha vida. Não é lindo isso? Os noivos aí que fizeram o curso. Quando achamos algo importante, isso nos traz um gozo, uma alegria, uma paz. Então, eu queria colocar aí os slides. Põe, passa aí um outro slide aí. Coisas que as pessoas procuram. Apaga essa luz aqui, meu irmão. Dá para apagar daí, Ronaldinho? Não, põe no módulo de apresentação, não nesse módulo técnico aí. Vai o próximo. No modo de apresentação, um, dois, três, e nada. Slide 2 agora, dá um... Não, não está no último não, tá, é o segundo slide. Vai para o segundo slide. Funcionou, nós testamos. Está no último slide, vai para o primeiro, filho. Vai lá para o primeiro, agora que eu entendi, sobe isso aí. Você já estraga toda a graça, põe aí, clica aí na apresentação, vai para o próximo. Coisas que as pessoas estão procurando. Primeiro, uma igreja boa. Essa, ó. Coisas que as pessoas estão procurando. Se você souber onde ele está, tem uma grande recompensa para você. Coisas que as pessoas estão procurando. Coisas que anunciam em jornal. Andei olhando jornal, passo o próximo. Classificado de jornal, procura-se namorado. Eu vi isso no jornal, procura-se namorado. Procura-se imóvel, procura-se sócio, procura-se funcionário. Procura-se pessoa desaparecida, cachorro, gato. Procura-se, tem de tudo, tem gente procurando tudo que é importante para elas. Pode deixar ele aí. E tem toda essa ladainha, no bom sentido, com o que eu quero falar, com o que Deus quer falar com vocês. Tem tudo a ver. Existe um versículo na Bíblia, em Atos 13, 22, que diz o seguinte. Pode colocar. Aline. Achei a Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Se ele achou, é porque ele estava procurando. Essa fala, quem disse foi Paulo, num discurso que ele estava fazendo na sinagoga, contando a história do povo. Está lá em... Vamos ler lá? Vamos abrir lá em Atos 13? Vamos abrir? Atos 13. Diz assim, Paulo estava fazendo um discurso, e ele fala assim, começa lá, no versículo 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas, e o que temeis a Deus ouvi, o que o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso tirou dela, e suportou seus costumes no deserto por espaço de 40 anos, e destruindo as sete nações na terra de Canaã, Deus lhe por sorte a terra deles. Depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos entender esse contexto, por que que foi dito isso, né? Onde esse contexto estava inserido para ser dito isso? Então vamos pegar um pouquinho da história para a gente entender, para que depois a gente possa orar com entendimento naquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Quer acender aqui agora para ficar, para me enxergar mais? Pode deixar esse versículo aí mesmo. Todos os povos tinham um rei humano, um rei monárquico. E o povo de Deus não tinha um rei. Deus operava, falava com o povo através dos seus profetas, que ele levantava do jeito que ele queria. E um desses profetas era o profeta Samuel, que Deus levantou para falar com o povo. Só que Samuel foi ficando velho e constituiu seus filhos para continuar. Mas os filhos dele não agiram como Samuel. Então o povo falou assim, seus filhos não estão sendo como o pai, eu quero um rei. Eu quero um rei que governe sobre nós. Vamos lá, vamos ler isso aí em 1 Samuel 8. Entendeu? Eles queriam um rei. Então está aqui, vamos ler lá, do versículo 1 ao versículo 22. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, pelos caminhos do pai. Antes se inclinaram à avareza, olha aqui a avareza, ó, e tomaram presentes, em vez de dar presentes, tomaram os presentes e perverteram o juízo. Não estavam julgando com sabedoria, com imparcialidade. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, que era o pai deles, a Ramá, e disseram-lhes, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine, para não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente, declare qual será o costume do rei que houver de reinar sobre... Ó, avisa eles o que é ter um rei humano, avisa esse povo. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre ele, sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros, e tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor, e vai falando tudo que o rei vai fazer com eles, até chegar aqui no versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, mas haverá sobre nós um rei. O povo falou assim, nós queremos um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhe rei, constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Então esse foi o contexto. Nos dá um rei, nós queremos um rei. Aí você vai no... Aí tinha um jovem que se destacou humanamente de todos. Está em 1 Samuel 9, olha aqui, vamos ler junto. 1 Samuel 9, de 1 a 2. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então ele se sobressaía. E Deus monta uma estratégia para Saul chegar até Samuel, para ser ungido por Samuel. Olha que a estratégia que Saul, que Deus monta. As jumentas, está lá, 1 Samuel 9, versículo 3. As jumentas do pai de Saul se perdem, se extraviam. E o pai dele fala: Saul, vai procurar minhas jumentas. Vamos lá, 1 Samuel 3 diz assim: e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um moço, um dos moços, levanta-te e vai a buscar as jumentas. Agora vai para o versículo 6. Porém, eles saíram, começaram a andar. Porém, ele lhe disse: eis que nesta cidade, né, o que estava indo junto com Saul, há um homem de Deus, um homem honrado, é tudo honrado, em tudo. Tudo quanto diz, sucede. Assim, infalivelmente, vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Que vamos levar? Não temos nada, acabou o pão. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Vai para o versículo 10. Então disse Saul ao moço: bem, bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Vai no versículo 13. Entrando vós na cidade, aí eles encontram uma moça que diz: vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar o profeta lá. Entrando vós na cidade, logo achareis. Aqui, ó. Logo achareis. Saul estava procurando um homem de Deus. Entrando na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoou o sacrifício e depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Presta atenção nessa passagem aqui, porque no final ela vai ser útil para nós orarmos. Subiram, pois, a cidade, e vindo ele no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse dizendo. Então aí Deus prepara para que Saul se encontre com Samuel, para que Samuel possa ungir a Saul rei, como o povo queria. Está dando para entender aqui? Amém? Irmãos, vamos falar um amém, né? É tão gostoso quando vocês estão aqui. Outro dia o pastor Paulo falou assim: ó, tudo bem? Não responde. Amém, não responde. Que palavra mágica a gente tem que falar aqui? Sei lá, irmão. Vamos falar um amém, ó. Quando a gente está compartilhando, nós estamos conversando. Eu falo amém, vocês respondem amém. É gostoso isso pra gente estar aqui na frente. É a mesma coisa se os caras estivessem cantando. É a mesma coisa se eles estivessem cantando aqui, eles cantam e vocês não cantam. É triste, é horrível, né, Fabiano? Dá a impressão que vocês não estão gostando. Pode até ser que não estejam mesmo, né? Mas faz, dá uma colaborada, né? Faz um amém mais vibrante, mais gostoso aí, pô. Afinal de contas, nós estamos na casa do Senhor. O Senhor está sentado aqui, você está no culto. Amém! Amém. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Aê, Fabiano! Puxa a fila aí, Fabiano. Aí, vamos lá para o Samuel 10. Samuel está lá. Está no foco. Os dois estão até juntinhos lá. Já sabiam que Deus ia falar com vocês hoje, né? Sentaram até junto ali. Samuel 10, então. Saul se encontra com Samuel. Samuel pega o vaso de azeite. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Saul, estou te ungindo agora para você ser rei no teu povo. As coisas fazem, Saul cheio do Espírito Santo, começa a ganhar guerras. E no, Samuel, no versículo 8, Samuel dá uma instrução para Saul. Está escrito assim no versículo 8. Ele tem toda uma história aí que eu não vou contar, mas ele dá uma instrução. O profeta dá uma instrução para o rei. Tu, porém, descerás diante de mim. Ou seja, você vai antes de mim a Gilgal. E eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Então, ungiu o rei que o povo queria. Aí Samuel falou, estou te dando uma instrução, você espera 7 dias para que nós nos encontremos lá e eu vou fazer a oferta de sacrifício. Eu, como profeta, vou fazer a oferta de sacrifício. Porém, vai para Samuel 13. 13:8. Samuel ganhou as guerras, Saul ganhou as guerras, mas preocupado, diz assim o versículo 8. Esperou 7 dias. Olha, esperou, cumpriu. Esperou 7 dias. Perfeito. Está aparecendo os leprosos, que respeitaram a distância e falaram: Senhor, tem misericórdia de mim, de longe. Respeitaram aquilo que era a lei da época. Esperou a voz do profeta. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel. Opa! Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul saiu ao encontro para o saudar. Então ele, Samuel chegou logo em seguida e Saul falou: oi Samuel, tudo bem? Beleza? Como é que tá? Demorou? Tal, muita poeira, não sei o que tal. Então disse Samuel: que fizeste? Por que está alegrinho? Por que está com esse sorriso aí? Disse Saul. Aí ele começou a explicar o que ele tinha feito. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias combinados, aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, nem orou. E forcei-me a oferecer, e ofereci holocausto. Estava preocupado, então eu fiz o holocausto aqui. Espera aí, mas você é o rei, eu sou o sacerdote. Quem tem que fazer o holocausto é o sacerdote. Aí no versículo... Então para aqui. Samuel tinha dado uma instrução: vai lá e espera 7 dias que eu vou descer e vou fazer o holocausto. Eu, Samuel, vou fazer. Você só espera 7 dias. Saul esperou 7 dias, mas deu um certo desespero e fez o holocausto. Quando chegou Samuel... Ele falou: o que você fez? Ah, eu fiz o sacrifício. Olha o que aconteceu no versículo. Aí, por essa atitude de Saul, Deus se entristece e fala o seguinte. Vai no versículo 13 agora, de Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, agiste prematuramente, como menino, como infantil, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ele não falou nem o mandamento que eu te dei, porque ele era a voz de Deus. Ele falou: não guardaste o mandamento que Deus te deu. Porque agora o Senhor teria... Se você tivesse escrito isso, Saul, o Senhor teria confirmado o teu reino. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, Saul. Porém, agora, não subsistirá... Saiu mais ou menos, mas você entendeu. O teu reino... Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Ele já tem ordenado que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então daqui surgiu aquela frase. Ó, Samuel, você não esperou, você não fez o que mesmo, agora você perdeu o teu reino. Tudo aquilo que você fez, toda a unção que você tinha, você perdeu o teu reino porque você não cumpriu uma ordem do Senhor. Agora eu vou procurar outro para pôr no teu lugar. E aí... Deus chama de novo o profeta e fala para o profeta: Samuel, vai à casa de Jessé, porque eu vou te mostrar quem que você vai ungir rei. Mas como é que eu vou chegar lá? Eu vou te dar estratégia. Então vai lá para Samuel 16. Diz assim: Samuel estava preocupado. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Pena, né? Algumas bíblias. Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel, vem aqui que você vai achar outro rei agora. Você vai achar outro rei. E Samuel foi. Vamos ler lá. No versículo 2 agora. Vamos seguir. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Olha a estratégia. Não vai chegando lá: ô, vim aqui escolher um rei. Usa de estratégia. Deus deu a estratégia para ele. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante do olho, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadabe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porque ele ainda está um pouco a este tem escolhido ao Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-me e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aqui, eu creio que quando entrou Davi, Deus deve ter dado um grito, ou Samuel, como mais que a Pati, claro, né? Achei, foi aí que surgiu essa: achei Davi. Cadê aquele versículo? Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus estava procurando alguém. Tudo isso para te dizer o seguinte, para te dar uma boa notícia: Deus continua procurando nos dias de hoje os Davis, os Josés, os Samuéis, os Daniéis, os Abraão, os Zaqueus, os Alex, as Osiras, as Adrianas, os Paulos, o João, os Ronaldos, os Mários. Deus continua procurando. Você quer ver como é que é verdade? Abra em Salmo 101, versículo 6. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Vou repetir: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus continua procurando, não os perfeitos, porque Davi não era perfeito. Davi também errou. Será que Deus não sabia? Mas Deus olhou para o coração dele. O que que eu quero colocar aqui para vocês hoje? No meu entendimento, Deus procura características, e ele encontra as pessoas que têm as características. Por isso que ele não faz acepção. Porque ele não procura loirinho, baixinho, gordinho, alto, moreno, ele procurou, eu quero alguém que tenha esta característica. Se for vesguinho, manquinho, japonês, preto, branco, não importa, ele fala, eu quero esta característica. Se alguém tiver, ele pega aquele cara sem acepção de raça, cor, se fala língua, se fala português errado, se não fala, ele não quer saber. Ele está procurando características no caráter da pessoa. Por isso que não há acepção. Por isso que para você pra arrumar um emprego tem que se fingir que é bem asseado, que fala bem, que se porta bem, e de alguns até engano por algum tempo, mas não engana sempre. Depois o cara, oh, na entrevista era um, agora contratei para esse outro. Mas para Deus, ele está olhando características. Aí ele vai até você e fala, aquele tem a característica, eu quero ele. E eu quero aqui discorrer algumas características de pessoas que Deus está querendo achar. Você vai dizer, ah, mas Deus já me achou. Estou aqui na igreja. Tinha achado Saul também. Tinha achado Adão também. Depois teve que substituir Saul por Davi e Adão por Jesus. Mas já tinha achado. Enquanto o mundo nos despreza, Deus nos quer achar. Enquanto o mundo não te dá valor, Deus dá todo o valor para você. Você é a razão da morte de Jesus. Dá para entender o seu valor? Dá para entender isso, igreja? Vamos fazer um teste. Amém?
Amém?
Aleluia! Glória a Deus! Dá um amém mais forte aí, vai! Enquanto eu bebo água aí, aplauda aí! Se quando a gente encontra algo precioso, a gente grita, achei o documento, achei a chave. Imagina quando Deus a... encontrei, achei. Não sei como é que é o vozeirão de Deus, mas deve ser forte.
Achei.
Sei lá como é que é. Agora, eu queria que você colocasse um outro slide devagar, Aline, só. Põe, aí, para aí. Então eu vou discorrer algumas características de características que Deus está querendo encontrar em pessoas. Eu não estou falando que ele está procurando pessoas, ele está procurando características. Se você tiver, você é achado dele. A primeira característica, eu creio que a maioria aqui já teve, por isso você está aqui hoje. É uma característica muito importante. Então, se você está aqui hoje como visitante, saiba que você tem essa característica. E Deus quer te achar como achou eu, como achou a Raimunda, como achou o Rômulo, como achou a Rita, como achou o Virgínio, como achou o Ronaldo. Nós tínhamos essa característica. Por isso que nós somos encontrados, quer ver? É a característica dos perdidos. Abre em Lucas 15. Você e eu era um perdido. E Deus nos achou. Não diz a Bíblia que não fomos nós que escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Então você e eu éramos perdidos. E Ele nos achou. Vamos ler lá em Lucas 15, 1. Diz assim, e chegavam-se a Ele todos os publicanos e pecadores para os ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus propõe uma parábola. Espera aí, vou te dar uma parábola para vocês entenderem. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, olha aqui, ó, perdendo uma coisa importante, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo... Alegrai-vos, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, moeda, né, valor, dinheiro, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa em busca com diligência até achar? Importante, tinha valor. E achando-a, não convoca as amigas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a primeira característica que Deus está procurando é a característica dos perdidos. Nós somos esses perdidos um dia, e Deus nos achou. Amém? E 2010 é um ano que nós vamos focar nos perdidos. Temos que ter amor pelos perdidos. Temos que orar pelos perdidos. Temos que clamar pelos perdidos. Temos que buscar os perdidos. Porque essa é uma característica que Deus quer achar. Os perdidos. Segunda característica que Deus talvez ainda não é para nenhum de vocês que está aqui, mas é para alguns. E disse Deus: haja luz. Melhorou muito, viu? Meu amigo, por que não usou essa tecnologia antes? A segunda característica que também Deus quer achar, mas não é para ninguém que está aqui, mas é para pessoas que já estiveram aqui. Sabe que característica que é essa que Deus quer encontrar? Dos filhos pródigos. O pai tinha dois filhos, um pede herança e vai embora, gasta tudo, fica na miséria. Aí ele fala assim, versículo Lucas 15, versículo 21 a 24. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro e cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Veja que quando fala em achar algo precioso, sempre está relacionado à alegria. Então, sabe uma outra coisa que nós temos que buscar, achar, ajudar Deus a encontrar? Os filhos pródigos desta casa. Todos aqueles que estão aí sem igreja, já passaram, estão precisando retornar para a casa do Pai. Nós vamos orar e clamar para que Deus os encontre e traga de volta para cá, em nome de Jesus. Deus quer achar perdidos, os afastados. Uma outra característica que Deus está procurando é a característica que está lá em João 4. Chama-se a característica do adorador. Leia lá comigo em João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai os procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores, pessoas que tenham característica de adorador. Você adora a Deus naquilo que faz, no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento de namoro, de noivado? Você adora a Deus com as suas ações, com a sua fala, com o seu comportamento? Deus quer achar adoradores. Outra característica que Deus quer encontrar, e essa é mais difícil, porque Ele mesmo disse que não achou. Mas nós já achamos, hein? Você vai ver como tem aqui. Outra característica que Deus quer encontrar, e por isso vai encontrar essa característica, e atrás dela vem pessoa com essa característica. Está em Ezequiel 22, 29 e 30. Um povo rebelde, um povo pecador, o povo de Deus tinha se desviado. E Deus queria reparador de brecha, intercessores, alguém que pudesse entrar na brecha. Então dá, em Ezequiel 22, versículos 29 e 30 diz assim: contra o povo da terra pratico extorsão, ando roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Olha aqui, ó, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está querendo intercessores. Gente que não apenas veja os problemas, não apenas saiba que o mundo está se acabando, que a igreja está com um problema. Tudo isso a gente sabe. Mas mais do que isso, mais do que falar, mais do que reclamar, mais do que justificar, mais do que falar, Deus está querendo você interceda, entra na brecha, fecha mais a boca para falar com o irmão e abra a tua boca para falar com Deus. Fale menos nessa linha e fale mais nessa linha. Deus está querendo achar, diz que não encontrou. Se você é um intercessor dessa casa, saiba que você tem um tremendo valor, que muitas vezes nem é dado. Mas você é um intercessor, como um chamado até. Você tem orado nas madrugadas, como hoje aqui, algumas irmãs vêm aqui domingo antes, 5 horas da tarde, vêm orar aqui numa salinha fechada. Então quero aqui abençoar vocês que são intercessores, como chamado. Mas cabe a nós também entrar na brecha pelas necessidades do povo de Deus, da igreja de Deus. Deus quer achar reparadores de brecha. Algumas outras características para a gente poder orar. Tá difícil no mercado evangélico essa característica agora. Está difícil. Característica de fidelidade, pessoas fiéis. Sim, sim, não, não. Vou. Não vou, não vou. Volto, não volto. Vou fazer. Pessoas fiéis. Pessoas que você pode contar com ela. Pessoas que você pode ter lealdade com ela. Provérbios 20, versículo 6 diz assim: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o... que está escrito nessa Bíblia? Quem o achará? Quem achará o homem fiel? Deus está procurando homens, mulheres, jovens com característica de fidelidade a Deus e ao ser humano. Pessoas leais. Deus quer achar essas características em nós. Outra característica também, principalmente nessa igreja aqui, é fundamental. É para o reino, é fundamental, mas nessa igreja é fundamental. É a característica do servir. Nós queremos que você possa servir o reino de Deus a partir daqui da igreja. Descobrir o seu chamado, o seu ministério. Aonde você vai servir? Nós não gostaríamos que você apenas assistisse culto, mas que você servisse ao Senhor naquilo que é o talento que Deus deu na tua mão. Mateus 20, 26, 28 diz assim: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de por muitos. Você quer ser grande? Quer ser o primeiro? Sirva mais. Ontem tivemos uma festa aqui, né? Teve a formatura do CRE. Ela era aos pais, convidados e tal. Terminou, tinha que deixar isso aqui pronto. Então teve uma turminha aí, que ficou aí, uma boa turminha, que ficou aí varrendo, limpando, pondo cadeira, tirando, deixando pronto para hoje. Servir. Outra característica que Deus quer achar, que também no meio evangélico está meio sumido, característica de humildade e misericórdia. Deus quer pessoas humildes, misericordiosas, acima da justiça, acima da lei, no bom sentido. Provérbios 29, 23 diz assim: a soberba... qual é o contrário, né, da humildade? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E Mateus 5 diz assim: bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma outra característica, essa aqui não podia deixar, não tô colocando aqui o fim de todas as características, estou colocando algumas, mas essa não podia deixar de faltar, que é o amor. Amar a Deus e amar o próximo é uma característica de que pessoas que Deus está procurando. Menos egoísmo. Uma outra coisa que Deus está procurando, característica que Deus está procurando, está em Lucas 2, 40 a 49. Jesus estava crescendo, os seus pais desciam a Jerusalém para a festa da Páscoa, ele já tinha 12 anos, e os pais começaram a regressar e falaram: cadê o menino? Sumiu o menino. Olha, ficaram preocupados, o menino sumiu, os pais ficaram preocupados: vamos achar o menino. Acharam o menino no versículo 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Tentaram encontrar, tentaram achar ele de novo. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhes a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Imagina a mãe repreendendo Jesus, hein? E ele lhe disse: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do pai? Outra característica que Deus está querendo achar em nós: pessoas que querem cuidar das coisas do negócio do Pai, do reino de Deus. E quando eu digo reino de Deus, não é só no sentido que o pastor Paulo tem colocado aqui, você como profissional saindo e transformando a sociedade, também isso. Mas eu também estou dizendo de pessoas que eu, como pastor integral, Marco, como pastor integral, pastor Nazário, pastor Haroldo, pastor Shigeu, pastor Lene, pastor Evandro, pessoas que também têm uma inspiração, será que nós, pastores integrais, estamos inspirando alguém aqui a ser um sacerdote? A cuidar também dos negócios do Pai? Então Deus está procurando pessoas que possam cuidar do reino através das suas profissões, mas também pessoas que queiram servir a Deus como sacerdotes, pagar um preço também por isso. Deus está procurando pessoas com essas características. Gratidão, submissão, obediência, temperança, domínio próprio, pessoas que Deus está procurando. Sorria, dá um sorriso aí. Deus está te procurando. Tem uma plaquinha de Deus, sorria, você está sendo filmado. Eu digo para você, sorria, você está sendo procurado. Você é um procurado por Deus. Põe o slide, põe o próximo aí. Ah, faltou esses aí, né? Gratidão, submissão, obediência. Põe o próximo. Procura-se um homem segundo o meu coração. Qual é a recompensa? Ficar rico? Não. Agradar o coração, agradar a Deus. Deus está te procurando. Agora, de novo, eu repito. Não basta você já ter sido achado. Cuidado, porque há uma instrução sobre as nossas vidas. E essa instrução pode fazer com que nós nos percamos. Mas Deus quer encontrar-nos para usar-nos as nossas vidas. E eu queria aqui fazer agora três orações com vocês, como igreja. Queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. Desse uma... Pensasse um pouquinho em tudo que eu falei. Daniel, cadê o Toma? Cadê o Danielzinho? Danielzinho, vem aqui, faz favor. Depois nós vamos subir a banda aqui, mas é para um outro momento. Fecha teus olhos um pouquinho enquanto o Daniel... Todo mundo já conhece o Daniel. Só olhar para ele. Fecha teus olhinhos, esses olhos azuis, verdes, alaranjados, cinzentados. Fecha teus olhinhos aí. Começa a pensar um pouquinho em tudo isso que ouviu. Queria fazer a primeira oração aqui contigo. Talvez algumas dessas características nós já tenhamos. E eu queria orar aqui para que nós não as percamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. E talvez algumas delas nós não temos, mas nós queremos ter essas características. Então eu queria fazer essas duas orações com você. Na verdade, eu vou fazer essa oração, mas na verdade essa oração é tua. Então eu queria que você fechasse seus olhos, abrisse tua boca e comece a falar com Deus. Senhor, eu quero colocar minha vida diante de ti. Eu quero falar aqui como se fosse eu, mas quero falar como se estivesse falando pela igreja também, Pai. Eu quero ter essas características mais vivas na minha vida. E não quero perder as que eu já tenho. Ajuda-me, Senhor, toda vez que o Senhor olhar para a minha vida, para as nossas vidas, o Senhor possa encontrar algumas dessas características que eu listei aqui, ou que o Senhor me inspirou a listar. E que outras possam surgir, e se eu não as tenho ainda, ou se você não as tem, que você possa batalhar para ter. Pai, eu quero que o Senhor encontre em nós essas características. Afinal, foi para isso que o Senhor foi achado, né? O Senhor foi achado lá numa manjedoura. Então, Pai, olha para nós e vai falando conosco. Para que, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui, Pai, que as características que o Senhor tem encontrado em mim, eu não quero perdê-las, Pai. A vida, a correria, as decepções, tribulações, como o Marco falou, as ansiedades, não nos deixa perdê-las. Acrescenta, Papai, a tua misericórdia é infinita, todas as manhãs ela se renova. Cuida, fortalece-nos, Pai. Quero abençoar essa igreja. Quero ser inspirado por ela e ser inspirador para ela. Ajuda-nos, Pai. Que o Senhor possa dar um grito: achei, achei, achei uma nova característica que ele não tinha. Agora achei, despontou na vida dele. Graças te damos, em nome de Jesus. Aplauda a Deus aí, por favor. Quero fazer uma outra oração com você agora. Essa é muito importante. Presta atenção. Quais são as coisas importantes na sua vida que você perdeu e quer recuperar? Quais são as coisas importantes na sua vida que você perdeu e quer achar novamente? Eu vou te dizer algumas. Será que você perdeu durante a sua caminhada princípios e valores de Deus que precisam ser restaurados e achados novamente na sua vida? Será que você perdeu a sua fé? Você esfriou, perdeu e quer reencontrá-la, quer achar aquela chama de novo do primeiro amor? Será que você perdeu a sua esperança por causa de tantas lutas? Você perdeu a esperança, mas você quer encontrar, quer achar de novo a esperança, que junto com a fé e o amor são três mais importantes? Será que você perdeu a alegria pelo seu ministério? Você tinha certeza, mas agora perdeu e quer achar de novo a alegria de servir no teu ministério? Será que você perdeu a alegria, o sorriso no teu rosto? E você precisa achar de novo formosura do teu rosto, sorrindo um pouco mais, você quer encontrar alegria? Será que você perdeu a paz e você quer reencontrá-la, quer achá-la de novo em alguma área da sua vida? Será que você perdeu o amor pelas coisas de Deus e quer achar desesperadamente de novo? Enfim, essa eu vou pedir para você se manifestar. Se você tem alguma coisa importante, aqui eu pus algumas só para te ajudar, que você perdeu, mas você quer achar novamente, fique em pé no seu lugar, nós queremos orar com você. Feche teus olhos. Agora você vai dizer para Deus aquilo que você perdeu e você quer achar de novo. É muito precioso para você. Seja esperança, seja valores, seja princípios, seja sonhos, seja fé, seja ministério, seja alegria, seja paz, seja o amor, seja lá o que for. Se você perdeu algo e você quer achar de novo na tua vida, e você está de pé, você vai dizer: Deus, eu quero achar isso de novo na minha vida. Eu quero restaurar isso de novo na minha vida, em nome de Jesus. Abra tua boca, começa a falar com Deus. Enquanto Daniel batalha aí para poder tocar o teclado. Abra tua boca, fala com Deus aí. Pai, eu sei que eu perdi algumas coisas e eu quero achar novamente. Porque as coisas que eu perdi são importantes. Me fazem bem. Fazem bem para aqueles que estão do meu lado. Fazem bem para aqueles com quem eu caminho. fazem bem para aquilo que é o teu propósito através das nossas vidas. Senhor, e se o diabo me roubou, ou nos roubou, roubou o meu irmão em alguma coisa, Pai, Pai, em nome de Jesus, eu quero reencontrar, eu quero achar, e quando eu achar, eu vou dizer: achei! Como a Patrícia gritou aqui. Eu quero achar. Quero achar de novo, ainda nesse finalzinho de ano. Para que quando virar o ano, eu já possa começar o ano com outra postura, com outro posicionamento. Ajuda-nos, Pai. Me mostra aonde foi o início da situação que me fez perder isso pelo qual eu estou querendo achar de novo. Me mostra, Pai. Me mostra, Espírito Santo de Deus. Será que foi num relacionamento? Será que foi num convívio? Será que foi numa marca? Pai amado, eu quero buscar, como diz aqui entre nós, o fio da meada, para retomar ali de novo, onde eu parei, onde eu estacionei, aonde eu diminuí, aonde eu enfraqueci, retomar isso, encontrar esse ponto e dali partir novamente para restaurar essas situações na minha vida. Ouço o clamor de cada um aqui, Pai. Ouço o clamor da tua igreja. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Já te agradecemos, porque sabemos que vamos achar novamente aquilo que tínhamos perdido, que nos fazia bem para as pessoas, fazia bem para a igreja, fazia bem para mim mesmo, para nós mesmos. Em nome de Jesus, graças já te damos, porque já encontramos pela fé, retomamos isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. E a última oração desse momento. Pode se assentar. Essa é muito importante. Está difícil aí, Daniel? Está difícil. Mas estava fácil antes. O que mudou do início para agora? Amém. São as batalhas espirituais, né? Essa é importante demais, essa oração que eu quero fazer com vocês. Lembra da situação das jumentas? Calma. Vou explicar já. Quando o Samuel, o pai de Samuel, de Saul, perdeu as jumentas e mandou Saul à busca, aí aparece alguém que diz assim: olha, eu sei alguém que vai dizer para vocês onde estão essas jumentas. Eu conheço um homem de Deus que vocês vão lá e ele vai dizer exatamente onde elas estão. Vão lá e achem esse homem de Deus que ele vai resolver o seu problema. Sabe o que eu quero orar aqui? Você é este homem, esta mulher, esse jovem de Deus que as pessoas vão dizer: eu conheço um homem, uma mulher de Deus. Se você achá-los, eles vão falar de Deus para a tua vida. Você, este homem de Deus, mulher de Deus, que está sendo procurado para impactar outras vidas, e você vai falar em nome de Deus para revelar segredos do coração. Você vai falar em nome de Deus para orar e as pessoas serem curadas. Você vai falar em nome de Deus para as pessoas sentirem virtude de amor saindo de sua para trazê-las para a casa de Deus. Vamos orar para que alguém possa dizer: eu conheço uma pessoa, um homem, um jovem, uma mulher de Deus, que se você for até ela, ela vai te levar até Cristo. Queria orar por você. Você é essa pessoa. Por isso Deus te achou. Na tua rua, no teu bairro, no teu condomínio, no teu trabalho, eu sei quem vai orar por você. Eu sei quem pode visitar a sua tia que está doente. Comigo vão fazer isso. Mas com você também, se não faz ainda. Você tem que ser achado pelos perdidos, pelos filhos pródigos, por aqueles que estão por aí. Você vai ser achado e vai falar da parte de Deus. E Deus vai te usar. Feche teus olhos, eu quero declarar sobre a tua vida. Pai, como o Senhor fez, usando a vida de Samuel para impactar a vida de Saul, eu quero profetizar, declarar, ligar aqui na terra para que seja ligado ao céu. Que a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos jovens desta igreja, dos adolescentes, se você é adolescente, você também pode ser esse instrumento de Deus, do seu jeito, com a sua alegria, para impactar uma vida, uma colega, um coleguinha, um amigo do bairro. Não deixe o diabo roubar as características que Deus já colocou na tua vida. Senhor, quero declarar sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui, que eles serão procurados por pessoas, serão referências, serão indicações nos seus bairros, nos seus trabalhos, nas faculdades, nos colégios, nas ruas, nos convívios, aonde eles andarem. Senhor, alguém vai dizer: eu conheço um homem de Deus. Se você for até ele, uma mulher de Deus, se você for até ela, um jovem, um adolescente, se você for até eles, eles vão ser usados por Deus. Deus vai revelar algo de você para eles. Usa as nossas vidas, Pai. Tira toda a vergonha. Tira tudo aquilo que nos impede de abrir a nossa boca e falar da tua parte. Queremos, Pai, ser achados em nós, as suas características. Queremos resgatar, queremos achar aquilo que perdemos um dia e queremos tomar de volta nas nossas vidas. E queremos ser encontrados por pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus, precisam receber uma oração de Deus através das nossas vidas. Pai, graças te damos, porque nós queremos ouvir da tua parte: achei o Paulo Friso, achei o Nazário, achei a Márcia, achei o Wilson, achei a Dona Lucinda, achei a Maristela, achei o Alex, achei os meus filhos, que têm as minhas características. Graças te damos. Aplauda o Senhor aí bem forte, em nome de Jesus. Fabiano, quer subir aqui? Nós vamos para outro momento aqui de oração agora. Vamos ver se agora funciona. É uma batalha, né? Mas nós queremos fazer um outro momento de oração aqui. Meu irmão, se não funcionar também, esquece. Não vamos ficar batalhando com isso aí, porque senão a gente perde também a paz aqui em cima e não consegue orar. Esquece, se não funcionar, vai no violãozinho. Se não funcionar no violãozinho, vai no gogó, vai no coral da igreja. Amém? Não tem instrumento, a gente se vira sem eles, não precisa. Não vamos ficar aqui se desgastando, se entristecendo, nervoso por causa disso aqui. Deixa isso para lá. Glória a Deus pelos que estão tentando. Mas se não der certo, amém. Vamos orar do mesmo jeito. Se não sair, a gente desce aqui, canta aqui na frente. Todo mundo vem, todo mundo aqui pra gente canta junto aqui. Queria fazer. Põe aquele slide lá do Natal aí. É o último, agora é o último. Queria fazer dois momentos aqui de oração agora, que não, fora da palavra. Hoje é o último culto antes do Natal. E nós temos 5 minutos para acabar. Queria fazer duas orações. A primeira, o Natal, para mim, Paulo, é uma das épocas mais que eu gosto de todos os dias do ano. Muitas lembranças boas. Só tenho lembranças boas, humanamente falando. Mas isso não é realidade para muitas pessoas. O Natal, para muitas pessoas, humanamente falando, são marcas muito difíceis. Exatamente por causa do dia do Natal. Brigas, discussões, mortes, separações. Algo que aconteceu na sua vida, nesta data que marcou. E quando fala em 24, 25 de Natal, você tem até um arrepio. Como, por exemplo, usando aqui, autorizado pelo Fabiano. Ele é uma dessas pessoas. Não estou dizendo não entender Cristo. Mas estou dizendo que a data, 24 e 25 de Natal, traz a memória dele, do seu irmão, da sua família, algumas lembranças tristes. E que hoje ele vai para o apelo. Que ele queria ter ido. Então eu queria que, se você Eu não vou te expor, como eu expus ele, porque ele autorizou. Se você tem alguma marca na tua vida nesse dia, fecha todo mundo os olhos, eu quero orar para que seja o último. 2008 foi o teu último Natal que você lembra das marcas ruins. 2009 não será mais assim. Fecha teus olhos. O povo judeu também pôs uma expectativa e se frustrou. Esperava o Messias de um jeito e veio de outro. Então, essa marca eles carregam até hoje esperando. Pai amado, se na vida dos meus irmãos, os teus filhos, tem alguma marca que, não que eles não entendam Cristo, não que eles não declarem Cristo como Senhor e Salvador, mas algo físico, humano, que aconteceu nesses dias e marcou a vida deles. Seja uma briga, uma discussão, uma morte, um ente querido, não sei o que aconteceu, mas quando fala 24, 25, não vejo a hora que passe. Restaura isso hoje. Restaura na vida dos teus filhos hoje, Senhor. Muda, não que eles vão esquecer, mas que não haja um peso, que não haja um pesar, que não haja um semblante caído, que não haja, Senhor, lágrimas de tristeza correndo por esse dia, mas que haja lágrimas de alegria. Então transforma as vestes de tristeza em vestes de alegria neste Natal, Senhor, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Diga assim, você, vamos dizer todo mundo, eu troco as marcas ruins deste dia na minha vida, para que sejam trocadas por lembranças de alegria, de gozo, de restauração, que as lágrimas que eu derramei de tristeza sejam revertidas em lágrimas de gozo, de paz, de alegria na presença de Cristo, em nome de Jesus. Amém. E eu quero fazer mais uma oração aqui. Quando Jesus nasceu e os magos foram levar os seus presentes, uma estrela no céu guiou aqueles magos até Jesus. Aquela estrela era o sinal de Deus para guiá-los até Cristo. Eu quero pedir a Deus nesse Natal um presente para nós, para você, para mim, que em todas as decisões que vamos tomar nas nossas vidas haja sempre uma estrela, um sinal de Deus nos guiando, para nos levar a decisões sábias, a tomar das decisões com inteligência, para que nos leve a Cristo através do sinal dele, para que ele dê um sinal para nós, para dizer: esse é o sinal que eu estou te dando para te levar até meu filho. Isso possa gerar milagres na tua vida, possa gerar transformação na tua vida, isso possa impactar vidas, pessoas na tua vida. Eu quero orar por isso. Senhor, nos dê sempre que vamos tomar decisões, Senhor, um sinal, essa estrela que brilha para nos levar sempre a Cristo, para nós não andarmos por sinais humanos, para nós não andarmos por sinais do coração, para nós olharmos para o céu e acharmos essa estrela, acharmos esse sinal, esse direcionamento de Deus, e dizer: Deus está confirmando que isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou, é por aqui que eu vou. Deus, deixe claro para nós, nas decisões que temos que tomar nos nossos anos, no 2010, no 2011, por onde vier, sempre um sinal, sempre uma estrela brilhando, para que nos leve a Cristo, e isso possa glorificar o Pai, através das nossas vidas, em testemunho, em alegria, em gozo, em unção, em autoridade, em milagres, em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Vou passar para o Fabiano, nós vamos cantar. Eu estou encerrando aqui, nós vamos cantar alguns cânticos aqui. Não vai embora, senhor, ainda. Mais uns 5 minutinhos para você sair daqui no gozo do Senhor. Feliz Natal para a tua família, para a tua casa. Que Jesus possa restaurar o que precisa ser restaurado. Que haja muitos presentes na tua vida. Que a paz de Cristo esteja sobre o teu lar. Que a ceia seja um tempo de restauração. Que a mesa seja um tempo de comunhão. Que a tua vida seja algo novo.
que o Espírito Santo desça te convencendo, te ungindo para aquilo que Deus te achou, para aquilo que Deus te separou. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.
Glória a Deus. Você tem motivos para celebrar o nascimento de Jesus? Amém? Então vamos celebrar. Cutuca a turma do lado e fala assim: você vai celebrar agora. Celebra a vitória do Senhor.
Celebraremos pra sempre a vitória do Senhor.
Com salmos e louvor e com cantos de júbilo. Proclamamos glória.
Ok!
A igreja do Senhor se alegra. A igreja do Senhor desce e canta. E as portas do inferno não prevalecerão. A igreja do Senhor se alegra. A igreja do Senhor desce e canta.
E as portas celebraremos pra sempre.
Celebraremos pra sempre a vitória do Senhor. Celebraremos pra sempre a vitória do Senhor.
Com o quê?
Com salmos e louvor e com cantos de júbilo. Proclamamos glória.
Olha aí, meu irmão.
Ao rei
Jesus nasceu.
A igreja do Senhor se alegra. A igreja do Senhor dança e canta. Se as portas do inferno não prevalecerão.
Oh, dança aí.
A igreja do Senhor se alegra. A igreja do Senhor dança e canta.
Se as portas do inferno não. Leão de Judá.
Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. Prevaleceu. Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá.
Prevaleceu.
Ouvi-se o júbilo de todos os povos.
Os reis se dobraram ao Senhor.
Ouvi-se o canto de vitória.
O dia do Senhor chegou.
Ouvi-se de todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua testa reinará.
Leão de Judá.
Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu.
E os povos,
e os povos verão e virão, assim eu aprender sua lei. Pois a sua justiça governará.
Quem ele é?
Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. Prevaleceu. Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. Prevaleceu
bem forte.
Leão de Judá.
declara assim, ó. Sobre a tua tenda, Israel, não vale eco. Vira aí, já foi a voz. Está a bênção do Senhor, a força dos teus opressores. Diz aí, ó. Nunca te alcança. Existe o quê? Existe uma nuvem de glória. Existe uma chama que arde. Aonde? Te julgo. Vamos lá, irmão. Declara essa alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. No teu arraial, ouve se viva de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Que é isso? Jeová!
Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti.
Cairão
diante de ti.
Agora você vai escolher o teu irmão do lado aí e vai declarar sobre a vida dele pra gente acabar, amém? Né? Dizer pra ele assim, ó. Sobre a tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre a tua tenda, ó meu fala com vontade, irmão. E a força dos teus opressores nunca te alcançará. Fala pra eles, existe uma nuvem de glórias.
Existe uma nuvem de glória.
Existe uma chama que arde. Aonde?
No teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo.
No teu arraial, ouve-se viva de júbilo. É o teu cavaleiro,
que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti.
Jeová!
Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos.
Cairão! Diz teu irmão do lado aí.
Cairão diante de ti.
Cairão.
Cairão diante de ti.
Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Deus tem colocado um grito de júbilo na tua boca aí. Ele tem renovado as tuas forças. Querido, essa alegria que Deus quer colocar no nosso coração. Que 2010 seja assim, meu irmão. Que seja fogo puro, amém? Chega de fogo estranho, meu irmão. Tem que ser fogo labareda de Deus na nossa vida. Amém? Vamos tentar a última, hein?
Então a virgem na dança alegrará os jovens e os velhos.
Ei, para, para. Se você quiser dançar, você pode dançar, viu?
Com júbilo seu pranto torna. Consolarei, transformarei sua tristeza em regozijo. Transformarei
Fala com você.